Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a regulamentação da reforma tributária. Essa regulamentação promete alterar o sistema de cobrança de impostos no Brasil e também afetar desde a cesta básica até os impostos sobre consumo. Tá? Por isso, é um tema um pouco complexo, eu sei, teve algumas mudanças já, o processo que a reforma tributária tem passado aí até entrar tudo de fato em vigor. Por isso a gente convidou hoje o advogado tributarista doutor Leonardo Cunha para explicar esse assunto que pode ser um pouco difícil de entender. Bom dia, doutor, seja bem-vindo.
Bom dia, Patrícia, Laércio, Luciana, bom dia aí à audiência da Manhã Novo Tempo. É um prazer estar com vocês.
Seja bem-vindo. Doutor, a reforma tributária sancionada em 2024, ela traz mudanças significativas para o sistema de impostos no Brasil, né? A gente já sabe disso. O que o senhor considera ser a maior transformação com a entrada em vigor desta reforma?
A parte que foi sancionada agora, em 2025, foi a lei complementar, né? 214, que trata aí sobre a tributação do consumo. É uma das partes que vão ser aí modificadas da tributação. Essa tributação sobre o consumo é o que é repassado aí para o consumidor final. E, de fato, ele visualiza a maior carga que ele acaba sofrendo aí nessa parte tributária. As transformações, as principais, assim, é a mudança como isso vinha acontecendo. Um dos pontos é que a arrecadação, no caso aí, que era do ICMS e do ISSQN, que passa a ser tributado pelo IBS, o Imposto de Bens e Serviços, a destinação passa a ser para o local de onde foi contratado, por exemplo, um serviço, de onde foi adquirido um bem. Então, passa a ser para o destino. E isso vai até 2077, essa mudança. Então, a arrecadação não fica na origem, mas fica no destino. E um outro ponto de grandiosíssima relevância é a mudança de que não teremos mais as 27 legislações de ICMS, conforme a gente tinha, e de todos os municípios, a legislação relacionada ao ISSQN, que criava um grande problema para as empresas. Então, esses dois pontos, assim, de grande relevância, são os que eu considero de uma mudança drástica aí na forma como vinha sendo tratada essa reforma, antes da reforma sobre o consumo.
Uhum. E o senhor pode citar as vantagens desta simplificação?
O custo hoje para as empresas, de forma geral, é muito grande para conformidade tributária. E, em função disso, tendo uma redução da complexidade, de quantidade de normas a serem analisadas, a serem atendidas, isso facilita e diminui. Não de imediato, mas assim que a reforma estiver implementada na sua totalidade, isso facilita aí o dia a dia das empresas e reduz o custo com conformidade.
Laércio, então, tem uma... Ah, sim, pode continuar, doutor.
Não, é porque isso é de grande importância para as empresas. E até lá, nós teremos dois sistemas em conjunto. Uhum. Teremos o sistema atual e o novo sistema, que precisará também de atendimento. E a legislação, não que ela seja simples, mas o fato é que você reduz a quantidade de diplomas legais a serem analisados e a serem atendidos.
Tá certo. Laércio Menezes, agora traço
agora
a pergunta.
Sim. Obrigado, doutor Leonardo, um prazer falar contigo. A pergunta é a seguinte: a inclusão de uma lista de produtos na cesta básica nacional que vão estar isentos desses impostos, como carnes, arroz e feijão, pode realmente aliviar a carga tributária para aquelas famílias de baixa renda?
Em relação, Laércio, a esses pontos, sim. Mas a questão é que muitas das vezes isso está embutido no preço, no final daquilo que vai ser pago. Então, se, por exemplo, nós tivermos algum aumento do custo, do valor desses itens, não necessariamente é algo percebível aí pelos consumidores finais. Uhum. Mas o fato é, analisando do ponto de vista exclusivo da tributação, como a maioria da população de baixa renda acaba gastando os seus recursos para alimentação, por exemplo, e os itens básicos mesmo, acaba sim que tem um efeito positivo nessa redução aí para as famílias de baixa renda.
Uhum. Luciana.
Doutor Leonardo, bom dia. A reforma também introduz, né, o mecanismo de cashback, devolvendo impostos pagos por pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo. Como esse mecanismo vai funcionar na prática e quais são aí os desafios para a implementação?
Hoje, há uma previsão de que esse cashback ele seja devolvido para essas famílias aí de baixa renda, que são aquelas consideradas com renda até meio salário mínimo. E para que isso seja implementado, a gente precisa ainda de regulamentação. No caso da CBS, que vai substituir o PIS/COFINS, CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços, vai ser regulamentado pela Receita Federal, de como será essa devolução, e utilizando o CAD único aí, que é o cadastro único, né? Que aquelas famílias de baixa renda que são cadastradas recebem os benefícios do governo federal. Mas para o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS e o ISSQN, nós teremos que ter a regulamentação também do Comitê Gestor, que é o que vai regulamentar a tratativa desse Imposto sobre Bens e Serviços. E isso vai ser, então, regulamentado tanto pela Receita Federal quanto pelo Comitê Gestor. E aí eles vão determinar como que essa devolução vai acontecer. Lembrando que, no caso da CBS, a devolução ela é em 100%. E no caso do IBS, essa devolução ela acontece aí em 20%. E tem itens específicos em que esse cashback vai ocorrer. Então, energia elétrica, por exemplo, botijão de gás de 13 quilos, são alguns dos itens aí que estão contemplados para que esse cashback seja feito.
Doutor, por outro lado, outra questão é o imposto do pecado, né? O imposto seletivo sobre produtos como cigarro, bebidas, bebidas alcoólicas, também bebidas açucaradas. Isso tem gerado discussões. Aí eu preciso lhe perguntar qual a sua opinião sobre a eficácia desse tipo de taxação, também os impactos para os consumidores e até mesmo para a saúde pública.
Isso, esse impacto, ele vai depender efetivamente de quanto será a alíquota incidente, porque a depender do percentual, não necessariamente vai ser algo que vai desmotivar a utilização. Uhum. Essa questão que é definida aí, imposto do pecado, que equivocadamente muitos começaram a dar essa denominação, é em função de ser algo prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, alguns itens que foram delimitados, definidos como aqueles que seriam objetos desse tributo, eles vão ter uma carga tributária além da normal que outros tributos, que outros itens teriam. Então, a ele vai ser somado aí, vai ter a incidência do imposto seletivo, que é justamente para que inicialmente não teria uma ideia de arrecadação, mas ele vai acabar favorecendo a arrecadação também. Mas a ideia, num primeiro momento, é desestimular algumas operações, outras não é o objetivo de desestimular, mas sim buscar uma arrecadação para fazer frente, até mesmo os custos que o sistema público tem, por exemplo, com a saúde da população. Por exemplo, imagine cigarro, população que faz uso de cigarro. Então, o cigarro é cancerígeno, tem grandes problemas aí e acaba gerando um gasto no sistema único de saúde. Então, com essa arrecadação maior em função de alguns produtos prejudiciais à saúde, o governo pode direcionar esses recursos aí para fazer enfrentamento a essas questões.
Ok, tá certo.
Doutor, o presidente Lula vetou 15 trechos da reforma, mas o Ministério da Fazenda, ele afirma que isso não altera a essência do que foi aprovado. Qual é a sua análise sobre esses vetos e o que eles significam para o futuro da reforma tributária?
Esses vetos lá, eles foram 15 pontos, 15 blocos que foram vetados. Mas nós temos vários itens que, de fato, analisando a estrutura geral dessa reforma, não houve uma alteração efetivamente. Então, nós temos itens aqui, por exemplo, de que fundos de investimentos, fundos do agronegócio, que estavam, num primeiro momento, isentos, não mais estarão. E aí, essa isenção, por exemplo, não quer dizer que quem investiu nesses fundos vai pagar tributo, não é isso. Mas sim, que é o que a gente demanda ainda um tempo para poder ver como que isso vai ser tratado efetivamente, mas a ideia é que, por exemplo, a prestação de serviço por algum desses fundos, ou, por exemplo, além do fundo ser uma parte de aporte de recursos, ele pode exercer outras atividades. Imagine só que um fundo de investimento, por exemplo, possa explorar locação de imóveis, por exemplo, ou alguma outra atividade. A depender da atividade que esse fundo vem exercer, ele não ficará isento. Mas a operação de quem investiu no fundo, ela não sofrerá a tributação aí que e que ocorreu essa isenção, que foi vetada, né? Então, isso não terá essa afetação. Nós temos, então, por exemplo, a responsabilidade que seria solidária de quem está adquirindo um produto. Isso foi vetado, porque não faz sentido, por exemplo, um consumidor final que compra uma mercadoria, por exemplo, ser responsabilizado por recolhimento de tributo que o vendedor, eventualmente, deveria ter recolhido. Então, isso foi algo que foi removido. Nós temos, por exemplo, também a alíquota zero para importação de serviços financeiros. Isso também foi proibido, foi vetado. Locação aí, exceção onerosa de imóveis que não integravam um regime específico, também foi vetado. Outro ponto importante, eu não vou tratar de todos aqui, até porque a gente não teria o tempo, mas só de forma geral.
Certo.
Teríamos, olha só, temos até algumas coisas que não eram para ser tratadas aí nessa reforma. Por exemplo, intimação postal. Está escrito lá que deveria, uma vez que no domicílio eletrônico tributário o contribuinte não fosse intimado, que deveria se tentar intimá-lo por correspondência, por oficial de justiça, por edital, isso oneraria mais ainda a forma aí de tentar intimar, aí, de notificar o contribuinte. Isso foi vetado. Então, nós temos um outro exemplo aqui, que o imposto seletivo, que no primeiro momento estava no projeto que foi encaminhado para sanção, estava para excluir, né, a exoneração aí das exportações de minerais, por exemplo, de outros produtos prejudiciais ao meio ambiente, e isso foi vetado. Ou seja, por exemplo, minério. A partir do momento que se extrai o minério, há a incidência tributária do imposto seletivo, ainda que ele vá ser exportado. Sobre a exportação em si, de fato, isso já não vai acontecer, a incidência, porque isso é uma norma constitucional. Então, nós temos outros vetos aqui, por exemplo, a instituição da escola superior aí, no caso da Receita Federal, né, da administração fazendária. Então, a reforma acabou nela sendo incluído alguns itens que não fazem nem sentido, como esse último que eu mencionei. Sim, e a última aqui, só para destacar, tem outros pontos, que no Simples Nacional, as operações que fossem objeto de incidência aí da substituição tributária não poderiam aí ser cobradas essa incidência, essa substituição tributária no Simples Nacional. Então, isso também foi outro ponto vetado.
Luciana.
Doutor, a transição gradual, né, com o início da cobrança total da CBS em 2027 e a substituição do ICMS, do ISS pelo IBS entre os anos aí de 2029 e 2032, parece, ao nosso olhar assim, algo longo. Quais são as possíveis dificuldades para as empresas e para os estados durante essa transição?
A dificuldade vai ser justamente as empresas se adequarem e atenderem dois sistemas tributários ao mesmo tempo, porque nós teremos a elevação e a implementação em maior medida do novo sistema que foi sancionado, e em concomitância nós teremos a redução gradativa do sistema vigente atualmente também. Então a dificuldade vai ser justamente esse atendimento, e em 2026 a gente começa um período de testes para ir gradualmente fazendo essa mudança. O principal desafio é justamente esse atendimento que as empresas vão ter que fazer concomitantemente a esses dois sistemas. E isso vai gerar um custo de conformidade maior nesse primeiro momento. Embora pareça longo esse período, porém, uma mudança estrutural do sistema tributário, como foi feita e como é pretendida, não poderia ser de um ano para o outro, porque além da dificuldade financeira que se demanda de adequação, tanto para as empresas, os procedimentos, a dificuldade de implementação e de validação de toda a mudança que precisa ser feita, acaba demandando um tempo, treinamentos, desenvolvimento de sistemas e adequações aí por parte tanto dos estados, municípios, quanto também dos empresários.
Tá certo, doutor, a gente ainda tem 2 minutos de conversa aqui, é um assunto que precisaria de muito mais tempo, mas a gente sabe que esta forma que temos hoje de cobrar tributos, de cobrar impostos, já tem décadas, né? Então, como o senhor vê a reforma tributária como um passo positivo para o país no longo prazo ou existem riscos que podem prejudicar a economia e a população em geral?
A questão tributária é algo que, quanto menos se paga do ponto de vista do contribuinte, melhor é. Porém, a tributação não é um fim em si mesma. Ela é justamente para levar dinheiro, recursos financeiros aos cofres públicos para que eles possam, para que o poder público possa atender às políticas públicas. E política pública envolve desde a economia, funcionamento da economia, polícia, escola, educação. E muitas das vezes há uma desinformação e as pessoas, de forma geral, acabam não sabendo da importância do direcionamento da tributação. O fato é que no Brasil, na América Latina como um todo, é direcionada a tributação em maior medida para o consumo. Enquanto em países aí, como por exemplo os Estados Unidos, em que muitos acabam comparando, a tributação em maior medida, que tem um peso maior, acaba sendo sobre a renda e o patrimônio. E eu entendo que, isso é uma posição minha, de que o Brasil deveria tributar nessa mesma linha aí o patrimônio e a renda, porque a tributação sobre o consumo, ela acaba tendo um efeito regressivo, que em que quem ganha menos, acaba no final das contas, pagando mais tributo do que quem ganha mais proporcionalmente à renda recebida.
Sim. Bom, nosso tempo está avançado aqui, mas, doutor, convidamos até você para participar mais vezes aqui do nosso programa para que a gente possa conversar com mais detalhes sobre esta mudança muito importante para o nosso país. A gente conversou aqui sobre a regulamentação da reforma tributária sancionada na semana passada pelo governo federal. É apenas um dos passos aí para que esta reforma entre em vigor de fato. É mais um processo, não é? Nosso convidado, o advogado tributarista, doutor Leonardo Cunha. Doutor, muito obrigada por sua participação.
Eu agradeço a oportunidade, um abraço e um ótimo dia aí para todos os ouvintes e para vocês aí, redação.
Um ótimo dia, abraço.